Já pode seguir viagem até ao destino final. O primeiro navio que saiu da Ucrânia para transportar cereais, a vistoria à embarcação terminou esta manhã na Turquia para garantir que não estavam armas a bordo. O correspondente da Antena 1 na capital turca, José Pedro Tavares, adianta que foi dada luz verde para que estes cereais possam agora chegar aos mercados internacionais.
As autoridades turcas acabaram de confirmar que a equipa internacional que vistoriou o cargueiro Razoni, o primeiro cargueiro com cereais ucranianos que saiu do porto de Odessa, ao abrigo do acordo assinado há 12 dias em Istambul entre Ucrânia, Rússia, Nações Unidas e Turquia, acabou o seu trabalho sem problemas. O cargueiro tem agora luz verde para atravessar o Estreito do Bósforo em direção ao Mar da Mármara e ao Mediterrâneo e continuar o seu caminho até ao destino final, o porto libanês de Trípoli, onde deverá chegar dentro de 4 a 5 dias. Este é o primeiro das muitas centenas de cargueiros que terão que navegar estas águas para escoar os 25 milhões de toneladas de cereais ainda retidos nos silos dos portos da região de Odessa. Mas por agora, o acordo está a ser bem implementado, sem problemas, e os primeiros cereais estão agora a ser escoados para o mercado internacional.
A Turquia acredita que depois desta primeira inspeção bem-sucedida, será possível que de agora em diante três embarcações possam sair todos os dias da Ucrânia para transportar cereais que estavam retidos naquele território. Na região de Donetsk permanecem ainda muitas famílias ucranianas, apesar do presidente Volodymyr Zelensky ter dado ordem de evacuação ao território devido ao avanço das tropas russas, alguns cidadãos ainda resistem. A BBC acompanhou uma família na cidade de Bakhmut, que passa os dias, Alexandra Sofia Costa, a pouca distância dos combates militares.
Olena conta que durante os bombardeamentos o que faz é pôr a televisão no volume mais alto, para que a filha de 4 anos não ouça as bombas. Há uma semana, quando a cidade onde vive, Bakhmut, foi fortemente bombardeada, ela conta que a filha fartou-se de acordar assustada durante a noite. Olena diz que ela tem muito medo, não entende o que se está a passar. Por isso, Olena conta que tenta ser criativa sobre a explicação do que está a acontecer, para que a filha nem pense sobre o assunto. A família de Olena é uma das poucas que ainda resta nesta cidade de Bakhmut, em Donetsk, uma região fortemente controlada pela Rússia. A maior parte dos ucranianos já deixaram a cidade. As autoridades continuam a fazer apelos de retirada enquanto a Rússia avança lentamente. Mas esta família diz que não tem para onde ir. E o mais importante é proteger as crianças. Por isso, Olena diz que vai fazer o melhor para proteger a sua pequena filha de 4 anos, já que em Bakhmut não há futuro para as crianças.
Família ucraniana com a guerra à porta, mas que ainda permanece na região de Donetsk, que está agora ocupada pelas forças armadas russas. Nancy Pelosi já abandonou o território de Taiwan. O avião que transporta a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana partiu da ilha asiática na última hora, deixando para trás promessas de apoio à democracia de Taiwan, mas esta visita deixa também um rastro de tensão entre a China e os Estados Unidos, já que Pequim considera Taiwan como parte integrante do território chinês. Para o Kremlin, a responsabilidade deste extremar de posições é da Casa Branca. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, garantiu hoje que os americanos pretendem irritar a China.
Não me atrevo a dizer o que terá motivado a visita de Pelosi a Taiwan, mas sem dúvida reflete aquilo de que temos falado em relação à situação na Ucrânia. É o desejo de os Estados Unidos provarem a sua impunidade a todos e de agirem de forma permissiva. Faço o que quero. É algo deste género. Não vejo outra razão para criarem um transtorno assim de repente, sabendo muito bem o que significa para a China.
Acusação russa aos Estados Unidos. Já a União Europeia apela ao diálogo entre Pequim e Washington para reduzir o risco de uma escalada de tensão. Na análise do professor de Relações Internacionais, Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa, é curta a margem de recuo neste conflito entre as duas principais potências mundiais.
A China, antes, inclusivamente da senhora Pelosi ter aterrado diretamente em Taipei ontem, tinha iniciado um conjunto muito amplo de exercícios militares, ultrapassando a linha mediana entre o continente chinês e Taiwan, com navios de guerra e aeronaves e anunciando um conjunto vasto de exercícios militares de verdadeiro bloqueio, com poderosos exercícios de fogo real, inclusivamente obrigando o avião transportado da senhora Pelosi a seguir uma rota contornando precisamente o espaço aéreo onde as aeronaves chinesas estavam já a fazer estes exercícios. Neste caso, haver uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China, com pouquíssima margem de recuo para ambas as partes, e com grande dificuldade em vermos como é que também neste caso a China tem que manter a imagem, e Xi Jinping, a imagem de força e de não recuo ou relação perante os Estados Unidos.
Leitura do especialista em relações internacionais, Luís Tomé, a esta visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que está a ter um efeito dominó. 45 pessoas foram detidas pela GNR em Idanha Nova, nos acessos ao Festival Boom. Fora do recinto, a Guarda Nacional Republicana apreendeu quase 5 mil doses de droga. O capitão Rui Carvalho, das Relações Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, deu conta à Antena 1 do balanço desta operação que visou a prevenção e combate à criminalidade.
Fruto de uma afluência anormal de pessoas no concelho e em toda a zona de Idanha Nova. O que nos levou esta operação aos 45 detidos e a cerca de 4.500 doses de estupefacientes, entre cocaína, haxixe, anfetaminas e outras. E levamos também à apreensão de cerca de 56 mil euros em numerário, 2 aerossóis, 2 facas e também 2 bastões.
É extensa a lista de drogas detectadas e apreendidas em Idanha Nova durante o período em que o Conselho acolheu o Festival Boom. A GNR deteve 45 pessoas suspeitas do crime de tráfico de droga. A falta de chuva está a deixar preocupados vários municípios nos distritos da Guarda e de Viseu. Nesta altura só existe água disponível para um mês em São João da Pesqueira, Foz Coa e Meda. Autarquias que já colocaram em curso, Pedro Ferreira, algumas medidas de poupança.
A situação tem preocupado as três autarquias que já apelaram às populações para que reduzam o consumo de água em cerca de 2/3. É que a barragem de Ranhados, que abastece Foz Coa, Meda e São João da Pesqueira, pode mesmo deixar de fazer chegar água às torneiras das populações lá para meados de setembro, como afirma o autarca de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro.
É uma situação mesmo muito preocupante. Nós estamos a prever que, se não chover, na verdade, em meados de setembro não temos água nas torneiras, não é?
Manuel Cordeiro já ouviu o governo afirmar que há reservas de água em Portugal para 2 anos e até mostra satisfação por isso, mas espera que haja planos para fazer levar essa água aos concelhos mais necessitados.
E eu, quando ouço alguém dizer que temos água para 2 anos ou reservas, Fico até satisfeito, não é o nosso caso, não é? Se ficarmos sem água nas torneiras e se há reservas num outro local qualquer, se o governo tem um plano, sinceramente desconheço, mas espero bem que o tenha, não é?
Quanto às autarquias, o presidente da Câmara de São João da Pesqueira garante que já estão a tomar medidas que resultaram até esta altura numa redução de consumo na ordem dos 23%.
Nós atacamos muito nas perdas, portanto, e a Câmara da Pesqueira tem uma equipa dedicada a 100% e nos últimos 3 meses verificamos já aqui alguns resultados. Uma redução face ao período homólogo, portanto, deste trimestre, uma redução de 23%, portanto, do consumo.
Agora, os autarcas de Foz Coa, Meda e São João da Pesqueira esperam que chova durante o mês para evitar que as torneiras fiquem secas em meados de setembro.
3 municípios da região centro do país onde a água não abunda e onde se fazem contas às atuais reservas em pleno verão. Depois de 2 anos de interrupção, está de regresso a viagem medieval de Santa Maria da Feira, edição número 25, esperada a maior de sempre. O espaço foi aumentado, remodelado. São 12 dias de viagem pelos 9 reinados da primeira dinastia. A repórter Cláudia Costa foi espreitar os últimos preparativos ao início desta manhã.
Ultimam-se as lanças, os escudos, as espadas, os comes e bebes para aquele que é o maior evento de recreação medieval da Europa. A poucas horas de abrir as cancelas, Catarina Simões, gerente de uma tenda que vende peças de madeira, diz que trabalha com amor.
É encontrar um galho de madeira, é encontrar um tronco de uma oliveira, de um carvalho, e ele dizer-te, vai ser uma credencial, vai ser o espelho que vai estar na entrada daquela casa, para todos te verem de manhã, por exemplo, vai ser o suporte de vela que me alumia à noite quando eu estou a ler um livro.
Ao lado de berbequim em punho, o irmão Felipe não vai à cama há 3 dias para ter tudo a postos.
O próprio evento, o facto de ser diferente e o artesanato também banalizou-se um bocado. Atualmente há muitas decopais, colar um guardanapo já é artesanato e não é bem assim. Há coisas que têm o seu ser.
Este ano o espaço é maior, foi remodelado, são 80 espetáculos diários, 21 áreas temáticas, 6 praças de animação, tabernas, mercados, tendinhas. São esperadas 700 mil pessoas numa viagem que passa por castelos, guerras, conquistas, reis e rainhas e onde as recriações foram pensadas ao pormenor. Até por isso, este regresso é tão desejado.
Nós estávamos ansiosos por esta chegada e nestes moldes. Sem dúvida, isto faz-nos lembrar os inícios. Conhecemos-nos todos uns aos outros. Num instante, passamos de uma barraca para a outra e um ajuda ao outro. É fantástico reencontrarmos após estes 2 anos todos.
Viagem Medieval, que abre hoje às 3 da tarde, convida o público a viajar no tempo. Santa Maria da Feira só diz adeus à Viagem Medieval no dia 14 de agosto.